Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Bem, pessoal, estamos começando mais um Black Yellow Brasil Podcast, o episódio 232 desse seu podcast sobre os Pittsburgh Steelers para todo o Brasil, direto de fambonanet.com.br, Spotify, Apple Podcasts, do Deezer ou da sua guia de exame no cardiologista que você vai precisar, porque esse time odeia as pessoas, esse time odeia os torcedores, só pode ganhar deixando todo mundo em completo estado de miséria, meu Deus. É impossível lidar com esse time em situações normais, é absolutamente impossível nesse momento. Então, para este episódio, estarei eu, Danilo Batista, não apenas como seu host, mas fazendo todas as funções desse programa. Então, vocês me perdoem se em algum momento eu me distrair. Eu preciso falar com vocês, conferir o chat, eu preciso ver o que é que está acontecendo de coletivas, se temos notícias, etc. Eu preciso manter essa live funcionando, né? Então, por favor, compareçam e vamos me ajudando a fazer este grande momento aqui. Tá? Para variar, a gente vai começar com destaques de jogo, que tem algumas coisas muito... Tem muitas coisas boas e tem muitas coisas ruins. Assim como esse jogo foi, né? Um jogo de duas metades. O Steelers foi avassalador no primeiro tempo. Completamente avassalador. Destrutivo, assim. Sem dar nenhuma chance. Seattle, zero pontos. Pouquíssimas jardas, nada aconteceu pro Seahawks, nada. O ataque andava naquele ritmo de Chevette velho, mas andava. A defesa tava segurando muito bem, como deve ser uma defesa contra um time de Geno Smith como quarterback, um time de Alex Collins, que é um baita running back, mas é terrível, terrível com chute, com fumble. Desculpa, ele tem sérios problemas de fumble. Ele já participou de grandes partidas, inclusive contra os Steelers, mas ele sempre vai perdendo espaço nos times, porque ele sofre muito fumble. Foi assim em Seattle, nas primeiras passagens dele, foi assim em Baltimore, ele foi um jogador do Ravens, então Alex Collins vai tendo muito problema. E aí o Steelers teve uma primeira metade incrível, uma segunda metade tenebrosa, acho que em duas campanhas eles cederam só pro Collins o tanto de jardas de ataque que Seattle tinha tido no jogo inteiro, até então. Então, maluquice, maluquice. Então vamos pra destaques. Primeiro destaque, é óbvio que vai pra TJ Watt, porra, é impossível não destacar a atuação de TJ Watt, tá? Eu vou até trazer um comentário aqui, ó. O Gordolá precisa comprar a camisa de TJ Watt e é justíssima. Watt, dois jogadores nesse jogo tiveram desempenhos de altíssimo nível, condizente com o que foi o Steelers nesse final de semana, tá? O Steelers, pra quem não entendeu muito bem o que estava acontecendo na transmissão, pra quem não acompanha o Steelers além do jogo, teve a Alumni Weekend, que é um evento anual em que eles trazem ex-jogadores grandes, o Steelers é cheio de ex-jogador lenda, né? Traz grandes nomes pra fazer aparição no Heinz Field, fazer aparição em jogo e ir vendo e participando, interagindo com torcida. É um grande evento que eles trazem os caras. Esse ano teve mais uma Alumni Weekend enorme com os caras do Hall da Fama. O Hall da Fama juntou 2020 e 2021, entrou um monte de gente, então, alinhado ali na endzone, Alan Faneca, a neta do Bill Nunn, já, infelizmente já falecido, o Troy Polamalu, o Bill Cowher, todo mundo ali num enorme momento, e aí fora os caras que estão sempre lá, o Kirk Harris, Mel Blount com o eterno chapéuzinho de cowboy, Rod Woodson. É incrível você ver o Rod Woodson, porque ele tá sempre emburrado, parece que ele sempre queria estar no evento do Ravens e não do Steelers, é fantástico. Então o TJ jogou em nível pra aparecer junto com esses caras, pô, pra poder chegar depois do jogo, ali apertar a mão dos caras na resenha do vestiário e dizer, ó lá, tô chegando, daqui a pouco vou ser eu aí junto com vocês. Então, excelente, excelente, excelente partida de TJ Watt. Absolutamente não tem como cornetar. Você pode dizer, ah, mas o primeiro tempo dele foi muito lento. Irmão, ganhou o jogo. O que ele fez é simplesmente ganhou o jogo pra gente. Então, não tem a menor condição de você criticar TJ Watt. O outro cara que fez chover, fez essa grande performance, é Najee Harris. Tá? Franco Harris deu um recado pra ele durante a semana de que ele pudesse... Ele devia ficar tranquilo, porque o próprio Franco Harris só veio ter o seu primeiro jogo de 500 jardas na quinta partida dele. De 500 jardas? Meu Deus, de 100 jardas, né? Um jogo de 100 jardas corridas na quinta partida. Quando foi que Najee teve seu primeiro jogo no Steelers com 100 jardas corridas? Semana 5. Então, um monte de coincidências além do sobrenome, eu colocando os dois. E, cara, ele foi, de novo, o que é Najee Harris pro Steelers. É sempre correndo pesado, é sempre arrancando jardas depois da recepção, porque é assim que Najee Harris luta, sabe? Muito, muito Najee Harris esse jogo e um desempenho fantástico. Realmente fantástico. Kim Hayward apareceu de novo. Muito obrigado, Alexandre Nez. Kim Hayward foi incrível. Segundo sack só na temporada, mas o líder de tackles da equipe, e para um cara que tá o tempo inteiro na linha defensiva, isso é um número excelente. Normalmente você não vê esse número de tackles para linha defensiva, é mais para linebackers. Eu reconheço que se deu muito espaço em jogo corrido para o Seahawks no segundo tempo, e como ele tá quase sempre alinhado ali pelo meio da DL, a culpa começa a recair para ele, tá? Mas a quantidade, os esquemas de Seattle beneficiaram muito mais do que exatamente uma partida ruim de Cam Hayward nesse segundo período. Foi grande momento, cara. Muito, muito grande momento. O que mais a gente tem? Pô, Chris Boswell, né? Porque field goal de 52 jardas no Heinz Field para botar o time na liderança. Depois, mais um field goal para ganhar o jogo. Nessa temporada, desde a última temporada, na verdade, ele tá 4 de 4 em chutes para 50 ou mais jardas. Sempre um desempenho fenomenal. Fenomenal. Na real, Bruno, vai valer a pena reassistir o jogo, porque parece que o time inteiro tava fora de rotação no terceiro quarto. Então, bem, bem esquisito. Bem esquisito. Tem um destaque positivo que volta para nossa lista e é surpreendente, porque ele não só veio em uma, mas duas vezes na temporada, Eric Ebron. Olha só, não aparece para bloquear, mas fez uma trick play, cara. Eric Ebron alinhando, passando atrás da linha ofensiva, recebendo o handout, entregando lá pra dentro da endzone pra touchdown. Eric Ebron aparecendo em jogadas esquisitas. A turma tava até dizendo, quero ver ele dropar essa agora. Até porque se ele dropasse era um fumble, não era um drop. Então era impossível ele dropar uma jogada de corrida. Apareceu Eric Ebron. Até fez algumas recepções interessantes em terceira descida e tal, que é o que o time precisa, né? Agora que Juju não vai estar nessa temporada, o time precisa de outras peças construídas indo ali junto com ele para suprir o que ele tava entregando. E já que a gente tá falando de Tyrande, Pat Freiermuth também, meu Deus do céu, você precisa alimentar este homem. Você precisa dar tudo o que você puder para Pat Freiermuth. Porque, bicho, outra performance gigantesca, outro momento em que ele simplesmente pega tudo que vai na direção dele, pô. Absurdo, absurdo. Ele tá contabilizado com 7 passes, 7 recepções, 58 jardas. Uau, como é que... Caraca. E ainda aparece no bloqueio. Muito bem lembrado, Arthur. Muito bem lembrado. Ele aparece muito bem no bloqueio. Teve jogada fantástica que ele apareceu. Porra, gigante, cara. Gigante. Merece também muitíssimo destaque. Vamos vendo aqui o que mais eu tenho na minha lista. Trey Norwood. Porra, muito, muito bem lembrado aqui, Alexandre. Trey Norwood também foi enorme nesse jogo. Enorme. Tem a capa do placar do jogo, inclusive a arte lá do Black Yellow é ele. Porque... apareceu demais, já tá em absolutas condições de dar uma reduzida ali no papel de Arthur Maulet e botar Trey Norwood como titular de novo, porque foi de um jeito enorme, enorme. Um tackle em DK Metcalf. Trey Norwood, desse tamanhinho, bloqueando o armário 3x4, que é o Metcalf, e funcionou demais. Muito, muito bom o Trey Norwood. O Steelers em Red Zone, tá? Duas idas à Red Zone, 2 touchdowns para abrir o jogo, né? Já vem numa sequência aí muito interessante de Red Zone. O que mais eu tenho? Alex Highsmith. Aliás, Highsmith, ele traz um destaque que não é individual, tá? 56 pessoas online, 1h20 da manhã. Vocês amam o Steelers mesmo, tanto quanto a gente, cara. É impressionante. Eu vou até buscar aqui a imagem, porque é fenomenal, cara. A gente tá há semanas no podcast, em live, reclamando que o Steelers não coloca as pessoas certas para fazer as funções certas. Ah, é o clássico, colocar linebacker em cima de wide receiver muito rápido. Toda aquela pataquada que a gente já tá acostumado com o Steelers fazer. Nessa partida, a gente viu algumas vezes... Eu vou colocar a imagem aqui para vocês. Isso. A gente viu algumas vezes alinhamentos desse tipo. Isso era uma terceira para quatro, tá? Para Seattle. E os Steelers têm juntos em campo, apontando ali na linha defensiva. TJ Watt aqui embaixo. Esse é Robert Spillane. Quando a jogada sai, Spillane volta para fazer cobertura. Esse aqui é Melvin Ingram. Esse outro aqui é Cam Hayward. E o último é Alex Highsmith. Você colocou quatro especialistas em pass rush numa jogada terceira para quatro, que era óbvia de passe. Você tem três wides aqui e mais um aqui. Quatro com cinco, nove. Você tá numa situação óbvia de passe. Acho que isso é um empty backfield de Seattle. Então você colocou quatro especialistas em pass rush alinhados aqui na DL e eles foram pra pressão. Olha só o que acontece quando você tem os seus melhores jogadores fazendo o que eles sabem de melhor. Essa jogada não foi convertida. Então coisas boas acontecem quando você coloca os seus principais jogadores em posição, tá? Muito bom. Muito bom que isso tenha acontecido. Vamos voltar aqui. O que mais eu tenho de... Deixa eu ver se eu tenho mais destaques. Não, na minha lista eu fechei destaques positivos. Vamos ver se na lista de vocês estão também tão ensandecidos quanto eu, cara. Parabéns. Parabéns mesmo. Vão citando aí destaques positivos que vocês tenham. Mas aí uma, em regra geral, uma bela partida dos Steelers. Aí tem pequenos errinhos que vão aparecendo e de novo vão irritando porque eles começam a se repetir, saca? É muito difícil você ter esse momento. Antes de vocês trazerem destaques, eu já digo... Boa, boa. Eu não podia esquecer do homem aqui. Presley Harvin, o terceiro. É lógico que ele é um destaque positivo, porra. Que escolha, cara. Que escolha. Nossa, são 7 punts. 330, repito, 335 jardas de punt. 4 dos 7 dentro da linha de 20 jardas. 58 jardas de punt no geral. O mais longo, na verdade. Caraca, como chuta esse homem. Como chuta. E só deixa mais incrível a quantidade de jogadores aparecendo dos Steelers. Você teve de calouros aparecendo, né? Você tem Najee Harris com esse desempenho todo. Você tem Pat Freiermuth sendo essencial, já amado pelo estádio. Avisem para os seus amigos que quando o Pat Freiermuth faz uma recepção, a torcida grita Muth e não Vaias, tá? Deixa isso bem claro. Você tem Trey Norwood, escolha de sétima rodada, fazendo essa enormidade. Você tem Presley Harvin jogando isso tudo. Pô, sabe, isso dá um quentinho no coração enorme, enorme. Vamos ver se eu tenho mais aqui. Então, esse jogo foi incrível. Enquanto eu até dou uma buscada aqui, já tem... Eu tenho que citar aqui um dos pontos negativos para os Steelers. É a quantidade de vezes que o time perde em cara ou coroa, cara. São 6 disputas consecutivas em que o time perde. Inclusive, esse agora da prorrogação. É pra não ter, como diz o Tantas, um minuto de paz, cara. Até isso, o Russell Wilson ia ser o homem do jogo, entrando e ganhando cara ou coroa pra Seattle converter de primeira? Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Isso foi um momento incrível. Então, muitos destaques positivos. Afinal, estamos numa vitória. Mas vamos... vejam que loucura. Tecnicamente é 1,5% de chance de perder 6 caras do coroa seguidos. Como é que pode, cara? Como é que pode uma coisa dessa? Vamos para os pontos negativos da partida. O primeiro, sim, Michael Mike. Jardas terrestres. Steelers cedeu muito, muito, mas muito. Primeira metade do jogo, 18 jardas terrestres. 18. Segunda metade do jogo, Alex Collins explodiu. 19 jogadas depois, já estava enorme. Assim, 120 jardas no final do jogo. Não, 120, acho que 120 jardas ele tem só no segundo tempo. Alex Collins terminou com 20 carregadas, 101 jardas e um touchdown. Um jogador. Tá? Só ele apareceu. No finalzinho, Travis Homer e DJ Dallas tiveram mais um pouquinho e, felizmente, Geno Smith teve aquela corrida. Apertou. Foi muito chato. Concordo com você, Alan. O Alualo faz uma falta imensa. Imensa nesse jogo. Devin Bush destacou aqui os linebackers. O Luiz, sim. Devin Bush teve sérios problemas. Robert Spillane teve sérios problemas. Joe Schobert, eu não vou cornetar. Eu mal vi Joe Schobert aparecendo. Então, a gente tá fazendo pequenas melhoras, mas foi bem difícil. E um sério problema, graças a isso, tackling. Há quantos anos? Há uns 3 ou 4 anos, era tackle errado atrás de tackle errado a geração Artie Burns. Era horrível assistir a defesa dos Steelers em campo, porque era tackle errado atrás de tackle errado atrás de tackle errado. errado, atrás de teco errado. E aí a gente tinha dado uma corrigida, tendo jogadores muito fortes nesse fundamento. A gente tinha Vince Williams, que era excelente em teco, ia com frequência para blitz, inclusive. A gente tinha... Aí chegou Minka, que veio muito bem. Joe Hayden, indo bem em tackles. Steven Nelson, indo bem em tackles. Mike Hilton era um monstro de tackle também. Aí trocamos agora para essa Devin Bush, Robert Spillane, e deu uma caída. Esse jogo, inclusive, Terrell Edmonds também. Esse jogo, inclusive, foi bem, bem, bem ruim. Sim. E todos eles errando. Edmonds teve a dele, Cam Sutton teve a dele, Devin Bush teve a dele, Minka teve a dele. É, uma terceira para oito que Gerald Everett tava em totais condições para ser parado ali no momento, no ato, e ele conseguiu avançar e converter, e muito mais. Foi bem ruim. Devin Bush e Terrell Edmonds, de novo, precisam ser citados nominalmente, porque foi horrível assistir Alex Collins jogando para cima deles. Dá até para dizer que eles estavam buscando o lado de Collins. Era quase que uma jogada de TJ Watt está vindo, você empurra ele para fora para abrir o gap. Você sabe que o linebacker vai vir atrás do Watt, provavelmente vai ser o Bush, e aí é que você, é esse o corredor onde você vai conseguir disparar, sabe? Foi bem terrível, bem, bem terrível mesmo. Tentando pelo menos bloquear. Mas, enfim, antes que eu me perca aqui, um outro destaque negativo que eu preciso dar, infelizmente, Chase Claypool. O Steelers está num momento assim, meio de tá tudo apertado, eu sei que Claypool vai estar lá e eu posso jogar uma bola 50-50, uma contested catch para ele. Não pega. E aí vai ficando difícil, tá? Bem difícil quando, nesse momento, você não consegue fazer as jogadas principais. O lance de Chase Claypool é exatamente esse, que ele vai estar lá, ele vai receber a bola e acabou. Não vai ter mais jogo, não vai ter mais jogada, porque ele vai estar ali. Ou vai ter uma jardas depois da recepção, ou fechou ali. Não está correspondendo nesse lance. Teve até, bem lembrado, Arthur, uma jogada em que a bola tá na mão dele, ele cai fora, ele claramente sabe que pegou, mas ele cai fora do campo e logo antes ele empurrou o cara em interferência de passe ofensiva, empurrou assim, assintosamente, ficou feio. Se só me dão licença num instantinho que o Pete Carroll tá falando e ele tá dando atualizações no Daryl Taylor, tá? Informações preliminares, é só porque ele não dá, mas é porque foi bem, bem grave. São até o momento informações positivas. Ele estava com movimentos de braços e pernas na ambulância, que foi retirado. O próprio jogador estava revoltado por ter sido removido de campo do jeito que foi removido. E ele não queria fazer aquilo, mas era uma precaução necessária. Então, as notícias sobre Darrell Taylor, o defensive end de Seattle, que se machucou, que não viu. Ele tentou taclear o Najee Harris, ele pega pelas pernas. À frente dele tá o Reed, que eu, no momento, eu esqueci o primeiro nome do Reed, mas enfim. E o cara é muito pesado, é bem mais pesado, obviamente, e a cabeça dele vai no peito do Reed, e o Reed vem caindo por cima dele, deu um tranco no pescoço, deu alguma compressão por ali, e obviamente que, enquanto torcedores do Steelers, todos ficamos assustados, né? Afinal, imediatamente lembramos de Ryan Shazier, e eu juro que essa camiseta de Shazier tá aqui, é por acaso, tá? Não, eu não tava pensando, obviamente, em nada disso, só que era um jogador admirável, numa noite admirável. Tem mais um ponto negativo, é óbvio, que a gente precisa citar aquela pataquada dos juízes no final do período regular, né? Sério. Vamos tirar da frente primeiro que DK Metcalf não pode fazer aquilo, né? Ele tem que agarrar a bola e sair de campo para parar o relógio. Não existe uma situação como essa. Mas, vamos lá, ele recebe a bola, ele dá passos à frente, recepção completa, ele se configura como um recebedor e começa a fazer um movimento. Assim que ele dá dois passos, James Pierre, destaque para James Pierre, porque essa foi uma jogada clutch absurda, ele dá o soco na bola, a bola cai, um outro recebedor de Seattle corre, vê a situação e recupera o fumble. Ele percebe que aquilo é um fumble. Freddie Swain. E aí, assim que ele olha e vê que o juiz tá dando, que a jogada continua, o Russell Wilson tá na sideline gritando horrores com ele. E ele vem dizendo, opa, levanta rapidamente, realinha e vem um spike. Aí o juiz para o jogo. Deus, que absurdo. O juiz para o jogo e diz, olha, a gente quer ver se essa jogada foi realmente uma recepção e fumble. E o que é que aconteceu nisso daqui? Quando o juiz faz isso, significa que ele vai parar o relógio ali naquele momento. Então, a corrida do cara de volta e o spike não contam, bem lembrado, Alan, se DK Metcalf sai de campo ali, acabou pro Seattle ali. Então os juízes vão lá, revisam e dão tudo isso. A bola volta para Seattle e eles dizem que no relógio era para ter 3 segundos. Depois do spike original, tinha 1 segundo só no relógio. E no estádio, o relógio chegou a zerar. A transmissão da NBC recuperou depois e comparando, dizem que não, mas a torcida estava enfurecida porque zerou para eles lá no estádio. Bom, depois disso, eles revisam, a bola volta, Seattle tem direito de fazer o spike, aí é 1 segundo só, e eles conseguem alinhar. Ficaria difícil para eles imediatamente chutarem, porque o cronômetro volta a correr assim que o juiz apita, e aí, para você fazer o snap, apontar a bola e chutar, não dá tempo. Com o jogo já parado, daria. Mike Tomlin, inclusive, disse que foi uma vergonha o que aconteceu. Deixa eu até ouvir aqui. I hated it. Eu odiei a chamada, é a frase de Mike Tomlin. Eu não acredito que o jogo foi parado por causa disso, naquele momento. Até porque a recepção foi bem clara. It's an embarrassment. É uma vergonha. Que explicação deram pra você? É tudo que eu vou dizer. Ele obviamente não vai entrar de novo nessa história. E dizem que ele saiu rumo ao vestiário berrando de que o pessoal ia ouvir, assim, na comissão de arbitragem, porque é um absurdo, cara. É um absurdo. Você não pode, simplesmente não pode, colocar uma decisão nesse momento. Tô falando direto aqui a meia hora. Vamos passar por umas perguntas de vocês. Então podem começar a mandar e a gente vai para perguntas. Pires Marra, por que montanha-russa se a gente pode assistir o Steelers? É por isso que eu nem gosto de montanha-russa, cara. Meu coração já tá desgraçado o suficiente para estar isso. Léo Lima traz informação fantástica. Depois de lançamento de filmes da franquia Halloween, por sinal, tá passando o tempo inteiro nas transmissões. Eu acho um absurdo. Halloween e o Chuck ao mesmo tempo nas transmissões. Não pode, porra. Você não pode ficar passando isso em horário comercial. Se bem que passou da meia-noite, um bom ponto do jogo, né? O que é que vocês têm mais de perguntas? Jogamos como sempre, ganhamos como nunca. Muito bom, Dindeira. Muito bom. O Carlos, James Washington é a reencarnação de Emmanuel Sanders como um wide receiver completamente subutilizado. Cara, eu digo até mais. Eu vou só te tirar pra eu poder aparecer aqui. Não é que Emmanuel Sanders, na verdade não é Emmanuel Sanders, não é que James Washington é subutilizado. É que o ataque dos Steelers é subutilizado, né? Quando você usa tanto a Najee Harris quanto você usou, deixa eu até pegar as estatísticas de Najee aqui. Quando você usa tanto o Najee quanto você usou, ele está responsável por 24 carregadas para 81 jardas e mais 7 passes na direção dele com 6 recepções. Então são 30 toques na bola. Você dá 30 toques para um jogador, o resto vai aparecer bem pouco, né? James Washington teve um passe, Eric Ebron 2, aí Claypool 7, Ray 2, Frymore 7 e Diontae Johnson 13. 13 targets. Aliás, Diontae Johnson também tem que ser destacado negativamente porque, pelo amor de Deus, cara, teve umas recepções que ele precisava fazer, ele precisava garantir esse tipo de jogada. Mateuzinho, 30. A defesa caiu de produção no segundo tempo igual contra o Broncos. A diferença foi que contra o Broncos não deu tempo de recuperar e hoje precisa TJ vencer o jogo. Justo. Muitíssimo justo. Terceiro e quarto e a bola aí para McLeod. Foi difícil, cara. Ele nem era a segunda opção na jogada, mas aí Ben demorou demais a fazer as leituras e... Ben Roethlisberger, precisa ser um destaque negativo. A NBC mostrou uma estatística que entre 2012 e 2018, Ben Roethlisberger tinha um dos melhores percentuais de jarda por tentativa. Eu sinto informar, vocês sabem qual era o wide receiver número 1 dos Steelers naquela época, né? Eu não preciso dizer e eu gostaria de não precisar mencionar ele aqui. Depois disso, de 2020 pra cá, e exatamente, é o inominável, o ex-camisa 84. De lá pra cá, ele é o segundo pior quarterback do Steelers, da NFL, em tentativa, em jardas por passe. Aí o cara vem me dizer ainda que desde lá é um dos quarterbacks que mais vencem. Toda vez que vocês virem por aí, quarterback tal tem tantas vitórias. Isso que não é beisebol, tá? Não existe wins above replacement na NFL. Vitórias não são uma estatística de quarterback, tá? Um grande abraço. Então Big Ben precisa ser destacado negativamente. Esquece esse negócio de dieta, esquece esse negócio de ele tá fininho, ele tá focado, ele tá com ódio. Isso não conta pra porcaria nenhuma, cara. O braço dele parece um macarrão lançando. E a gente vê isso em uma sequência de jogadas que o recebedor tá livre e ele simplesmente não entrega. A bola não tá lá. Reinaldo, Big Ben tem alguma treta com o Russell Wilson? Cara, eu acho que não. Eu acho que foi só o caso de... Porque eles não se cumprimentaram depois do jogo. Acho que é só o caso de... acabou o jogo, cumprimenta o titular, cumprimenta quem tá ali pela frente, vai embora, vamos resolver isso depois. Lasanha Duarte. Sim, o Steelers tinha uma das melhores defesas terrestres da liga. Você acha que é porque ninguém tá tentando correr em cima? Olha, o Steelers tá com uma defesa bem abaixo do que se esperava, tá? Muito abaixo do que se esperava. A gente tava contando com uma defesa de elite e ela não tá performando nesse nível. Tá resolvendo jogos. Hoje a defesa resolveu o jogo, né? TJ Watt aparecendo na hora, mas é só ver o que foi o segundo tempo da partida. O quarto quarto foi gigante. O Bruno até fala bem na hora. Alex Collins virou Sean Alexander, pô. Não pode acontecer um negócio desse. Absolutamente não pode. Stephon Tuitt faz muita falta. Tyson Alualo faz muita falta. Chris Wormley tá jogando num nível interessante até. Então, você precisa compensar. Você perde um cara de um lado, você ganha o cara do outro. Continuem mandando perguntas e comentários aí. Bruno, o que, é que eu achei da OL hoje? Eu vi alguns lances de Trey Turner sendo carregado. Felizmente, não cederam sec hoje. A transmissão da NBC destacou Kendrick Green, que ele tá ali no embate com linha defensiva, a jogada passa por eles, ele continua ali agarrado e ele é jogado no chão, sabe? Por tanto que a gente pediu antes do draft mais maldade nessa linha ofensiva, a promessa de Adrian Clem de injetar maldade nessa OL, tá devendo bastante nesse aspecto aí. Então eu gostaria que desse uma melhorada nesse sentido. Vamos lá, mais perguntas. Apesar desse problema com drops, Steelers tem que renovar com Diontae Johnson. Luiz, essa off-season vai ser bem loucura, tá? Nessas questões. Eu vou dar só uma resposta rápida. Dizer que... Não, é bem difícil. Se o Steelers tiver que escolher entre Diontae e Juju, vai ficar complicado. Vai ficar bem complicado. Deixa eu falar enquanto o homem tá aqui na tela. Já que esse foi um rematch do Super Bowl 40, tá lá Cam Hayward com a camisa de Troy Polamalu e trajando a especial do Super Bowl 40. Inclusive, Troy Polamalu, que, de novo, apareceu no Alumni Weekend, né, as homenagens e tal pro Steelers. Deixa eu voltar pro ponto aqui. E ele foi protagonista de um momento fantástico no jogo. Absolutamente fantástico. É que eu vou tentar recuperar aqui enquanto eu continuo falando com vocês. Destaque de mim negativamente, sim, Léo. Muito destaque negativo. Ele absolutamente não mereceu láureas nesse jogo, porque o que ele entregou, meu Deus, de tackle, e na verdade todo mundo ali atrás. Ele, Cam Sutton, Terrell Edmonds, muita gente. Ó, o Google, toda vez que a gente tá em live, resolve falar comigo, é uma enormidade. Eu tô tentando achar Polamalu trocando jersey com o cara na arquibancada, bicho. Eu vou chegar nesse ponto aí. Big Ben vai ficar aí até o final da temporada. Sim. Eu não tenho a menor dúvida de que não vai acontecer nada a respeito de Beto. Vamos ver se o Twitter me ajuda. Ó, estamos chegando lá. Achei. Confiam comigo. Ninguém menos do que o homem, a lenda, Troy Polamalu. Se por JW, você quer dizer James Washington, acaba esse ano, cara. Tá, ninguém menos que Troy Polamalu saindo de campo, aponta para um torcedor do Seahawks. Tira aí. Take it off. E o cara dá a jersey e ele dá uma terrible towel. Alguém diria não para uma terrible towel de Troy Polamalu? Pelo amor de Deus. Impossível, né? Impossível. Bem verdade, Luiz. Um dos motivos que os Steelers não exploram o meio do campo é porque o Ben não tem confiança no braço dele. Confiança, esquema, tudo vai tudo juntando ali. Eu acho que se o corpo de recebedores dele fosse Hines Ward, Heath Miller e o Juju e o 84, ele passava mais pelo meio. Vince McDonald, tá, que tinha uma mãozona de pedra. Falta também a confiança dele nos alvos, sabe? Acho que vai complicando nesse momento. Então, Chiuso, quanto Carlos Davis pode colaborar? Bom, começa com rotação, né? Mas a Zaire Banks tá aparecendo muito bem, cara. Teve um tackle for a loss no começo do jogo, essencial, muito forte. Então, Davis, que era a concorrência direta com Bugs, pode beneficiar a gente para ter essa rotação de linha defensiva. Christian Felipe, hoje foi o primeiro drop do Deontay Johnson na temporada? Sim, exatamente. Contabilizado como drop foi hoje. Então a gente precisa cornetar, né? Porque foi um drop feio e foi um drop numa situação que o Steelers ia se beneficiar demais. Obviamente toda recepção costuma ser boa, mas essa foi pra quebrar, cara. Foi pra quebrar. Aquele negócio de pagar o Minka já era, né? Eu discordo. Ele ainda pode ser uma das bases, um dos pilares de uma defesa, de uma reconstrução de uma defesa jovem. Minka, T.J. Watt, aí Devin Bush, você precisa avaliar, mas sim. Eu digo isso porque Devin Bush tem um ano a menos, né? Mas você pode ter uma defesa bem jovem começando a se formar de novo, assim, ter Alex Highsmith por ali. Então, não vejo ainda motivo para queimar essa ponte, não, de forma alguma. Pessoas comparando o final da carreira de Eli Manning com Ben Roethlisberger. Possível. São dois da mesma época. O tempo bate para quase todo mundo na NFL. Quase todo mundo. Então é isso, galera. Por considerações finais, solicitar a vocês que continuem acompanhando as nossas lives. Já estamos quase 2 da manhã nisso aqui. É comando da madrugada, mas não tanto também. Pedir para vocês continuem acompanhando as nossas lives. A gente tenta, sempre que termina as partidas dos Steelers, entrar ao vivo aqui em twitch.tv/blackyellowbr. Com esse pedido sobre Twitch, está aberto a inscrição, está aberto o sub. Se tem Prime disponível aí, deixa pra gente. Até mandar um abraço pra Tássia, que se inscreveu na semana passada, e a gente não mandou um abraço para ela durante o programa. Fica o registro nesse momento. Continua acompanhando nas redes sociais, né? @blackyellowbr no Twitter, no Instagram, no Facebook e no Telegram, os lugares onde vocês já sabem. Um grande abraço para o Léo Lima, que também acaba de se inscrever. Deixa eu até conferir. Eu acho que o meu Prime já deu uma vencida. Eu acho que dá para renovar aqui no Black Yellow. Continua acompanhando. Este programa de live entra em podcast logo na sequência. E toda semana também temos um podcast pré-jogo, recebendo convidados. E aí você pode ouvir tudo isso aonde você quiser, no Spotify. Olha só, tá aberto aqui o meu Prime. Então, eu mesmo próprio deixando um Prime aqui. Você pode deixar e acompanhar o programa, na real, fazendo muita coisa ao mesmo tempo, gente. Você pode acompanhar o programa em podcast em fumblenanet.com.br, é o site nosso que abriga não só o Black Yellow, mas 68 podcasts de esportes americanos, NFL, NBA, MLB, NHL. Ainda tá faltando um podcast do Pittsburgh Pirates, tá? A turma torcedora do beisebol aí, manda umas DMs e vamos trabalhar nisso. A temporada do Pittsburgh Penguins começou, acompanha o Pittsburgh Sports Brasil, lá do nosso amigo Kaique, acompanha o IgluCast, trabalho deles, que é parceiro nosso no Fumble na Net. Então tem muita coisa rolando de esportes americanos. E é isso, continua comparecendo e compartilhando para mais e mais e mais pessoas. Então a gente fecha por aqui antes que batam 2 da manhã. Um grande abraço para todos vocês. Here we go, 3-3. Descansem na bye week. Tá? Alguém pediu no começo da live pra gente projetar o que vai ser o resto da temporada, esse corredor polonês desta temporada. Se acalma. Na bye week a gente volta, conversa sobre tudo isso, conversa com muita calma. Agora a gente pode tirar uma semaninha pra descansar. Então, grande abraço pra todos vocês. Here we go com 3-3 nessa bye week. Super Bowl.